minha formação como indivíduo, como profissional, inclusive, né? E agora estou voltando, né, através de uma paixão minha, que é a psicologia, para poder dar o apoio para as crianças da base do CEFA, né? A encarar essas questões que estão tão em alta, né? Que é a saúde mental, a parte psicológica, né? E possibilitar a eles uma abertura para poder falar sobre isso, dar condições a eles de ter com quem conversar, né? Ter uma pessoa que está ali, que está dando o acesso, e trazer essa ideia, né? Que nós vínhamos conversando, que é muito nova na nossa região, que muitos clubes não têm, né? Não conhecem o trabalho do psicólogo esportivo. E então, introduzindo, né, essa ideia para Amaral, né? Não quero também me limitar só ao CEFA, né? Quem sabe quero conhecer aí outros esportes e poder contribuir também, né? Porque acho que é fator determinante para o desempenho do atleta ele estar bem psicologicamente.
É estar bem também consigo mesmo, não só com esse sentimento. Porque a gente falou, são poucas áreas e profissões na vida que têm tamanha pressão social como no esporte. A gente vê muito isso. Eu e a Luana, que citamos diversos exemplos, a gente pode trazer aqui, como a Simone Biles, como o Richardson recentemente, que assumiram problemas de saúde mental, seja uma ansiedade, uma depressão. Então, é coisas que os seres humanos que não estão dentro do esporte também têm, e os do esporte não são diferentes, mas às vezes a gente coloca eles como super-heróis, uhum, até pela questão midiática em torno deles, de que a gente cobra e não entende que do outro lado tem um ser humano. Qual a importância de pessoas de alto desempenho, de alto nível, revelarem esses problemas de saúde mental?
Eu acho que é importante, sim, Bruno. Até a gente comentava sobre isso, né? Porque eu acho que eles mostrando que tá tudo bem em algum momento demonstrar essa fragilidade, eles, pelo exemplo, eles vão trazendo a possibilidade de mais pessoas falarem sobre isso, né? E também vão mostrando que não existe super-herói, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de que, nossa, a pessoa que joga lá, que tá em alto nível, ela é inabalável. E não, né? Tem muitas coisas por detrás do que constrói um atleta, né? Então, é todo um trabalho físico e também mental para que ele possa desempenhar a função dele, né? E é sempre muita pressão, né? Do desempenho, da expectativa das pessoas. Então, trabalhar todas essas variáveis, eu acho que é o papel do psicólogo, né? Ajudar nessa compreensão.
Sabe que a gente tem um pouco de culpa nisso e faço a errata aqui dos jornalistas, porque a gente até aprende, uma vez um professor disse na faculdade, sobre a nossa parcela em criar essa questão do mito do super-herói, uhum, que a gente sempre atribui, pode perceber, traz alguns termos de guerra para o esporte, como a batalha, o embate, uhum, o desafio, exatamente dessa forma, venceu o duelo, saiu vitorioso, saiu derrotado, então a gente traz esses termos que ajudam a construir o imaginário das pessoas de que eles são diferentes de nós. Uhum. Então, isso também faz parte da questão de como a gente lida com o próprio esporte e as frustrações, né?
Verdade.
Momento de perder, a gente reage daquela forma. Talvez nem pense que do outro lado tem eu, só que eu estou jogando bola. É só apenas isso.
Exatamente.
A diferença, né? Então, tem essas questões. Eu quero saber como é que está funcionando o teu trabalho na prática com os alunos do CEFA, que é o bacana.
Então, esse semestre é um semestre um pouco mais voltado, assim, para observação, para entender como que é a dinâmica, né, da equipe, como que funciona desde as tratativas do técnico, da equipe diretiva, os treinos, né? Então, de início, eu acompanhei várias turmas. Eu tentei passar por todas as turmas, nem que fosse uma vez. E a partir de agora eu tô me dedicando um pouco mais a um grupo, porque no próximo semestre eu preciso propor uma intervenção, né? Então, junto com o João, ali com o pessoal da parte técnica, né, os educadores físicos, a gente fez uma avaliação de um grupo, né, um grupo também que eu me identifiquei, que se identificou comigo, que nós criamos um vínculo, que isso é muito importante também, uhum, para a gente trabalhar em cima desse grupo, né? Então, eu venho acompanhando elas nos treinos, né? É o grupo das meninas infantil e infanto-juvenil, né? E tenho acompanhado elas para, enfim, ver quais são as demandas de cada uma e ir construindo o que a gente vai colocar em prática no ano que vem, né? Essa intervenção, ela passa a ser efetiva no ano que vem. Não que o fato de eu estar lá já não seja uma intervenção, Sim. porque já tem sido muito positivo, assim. Mesmo que eu não faça nada, vem muitas questões, vem muitas demandas para mim, né? Às vezes a gente tem a ideia, assim, de preparar algo para chegar lá com tudo pronto, organizado, né? E às vezes acontece totalmente ao contrário. Só o fato de eu estar lá no treino tem trazido muito aprendizado para mim. E eu acho que também tem possibilitado para elas terem abertura de poder conversar e trazer questões delas para mim. Então tem sido bem bom.
E falando agora sobre questões de... Talvez algumas pessoas não tenham vivido a experiência de estar numa escolinha, qual for o esporte, e participar de competições. Isso é algo que realmente mexe com o cotidiano. Uma coisa é ir para o treino, outra tem aquela expectativa toda gerada para ir para uma competição. Uhum. Então, eu gostaria que falasse exatamente sobre isso, a preparação psicológica para a disputa, a disputa de uma competição.
Sim. Bom, ali no CEFA, eles têm crianças a partir dos 6 anos, né? Na categoria fraldinha. Até próximo dos 18, 20 anos, meninos e meninas. Então, como tu falou na abertura, né, do programa, a importância de a gente poder experienciar junto com eles a vitória, a derrota, a alegria, a frustração, né? E é natural. Eu acho que, assim, precisa ficar claro, visível para as crianças e para quem pratica esporte, seja qual for, que todo esse frio na barriga, ele faz parte, ele não é algo só meu, né? Ele não é algo, sei lá, só de uma idade. Se você for ver hoje pessoas de alto rendimento falando, eles vão dizer que tem frio na barriga ao jogar, né? E aí cabe a nós transformar esse frio na barriga em coragem, né? Treinar a nossa mente para que isso não sabote aquilo que a gente sabe fazer, né? E aí vem um pouco da minha experiência também como atleta para dar essa orientação, né? Porque como eu vivi isso e vivo até hoje, né? Eu posso compartilhar com eles, assim, um pouco dessa experiência para que eles entendam que tá tudo bem sentir esse frio na barriga, ficar sem dormir, ficar nervoso, ansioso, e que isso faz parte da construção deles como atleta, que tudo isso vai ensinando e vai construindo eles ao longo dessa caminhada. Não é de uma hora para outra, né? Uhum. São vários passos que a gente precisa dar.
Teve um lançamento aqui em Marau de um braço agora junto com a PAI, do projeto social do Gustavo Endres.
Sim,
eu estive por lá na oportunidade e conversei com ele. E me chamou a atenção uma coisa que ele disse, de que no esporte ele quer passar isso para as crianças que frequentam essa unidade aqui em Marau, de que o esporte, diferente do que muitas pessoas pensam, mais se perde do que se ganha. Então é importante trabalhar essa mentalidade da perda. Uhum. Mas não de simplesmente aceitar da maneira como for a derrota, mas de entender que aquilo é normal. Assim como na vida. Uhum. Isso também a gente pode fazer uma ligação, né, com a vida que a gente leva na questão da perda do esporte.
Com certeza. Por isso que eu acho que a experiência do esporte para uma criança em formação, ela é maravilhosa, porque tu não precisa dizer nada. E não tem como você prometer para ela que ela vai competir, ela vai entrar no esporte e ela nunca vai perder. Porque todo esportista já perdeu, né?
Exato.
Então, o simples fato dela estar ali vivenciando essas coisas vai mostrando para ela um pouco sobre a vida, né? Então, tu não precisa ensinar, porque às vezes a gente acha que, ah, eu preciso conversar, eu preciso ensinar. Eu sempre digo assim, coloca a criança a fazer um esporte, uma dança, né? Possibilita, dá essa condição para ela, que ela vai experienciar coisas assim fantásticas, que vai construindo ela como um indivíduo, né? É muito importante.
Sempre teve aquela velha máxima de tentar fazer uma porcentagem do que dentro do esporte é mais importante, o físico, o técnico e o tático. Luana, dá para dizer que o esporte já é 50% mental, 50% as outras questões? Na tua experiência.
Sim, eu acredito que sim, porque quem é atleta sabe que se a gente não está bem mentalmente, parece que você esquece de todo o resto, assim, de toda a tua preparação, de que o teu corpo tá em dia, que a tua alimentação tá em dia, que o teu sono tá em dia. Se a tua cabeça não estiver ali concentrada, focada, organizada para aquele compromisso, para aquela tarefa, tu não vai conseguir desempenhar, né? Então, eu acredito que sim, que dê pra gente dizer que metade é a nossa cabeça, né? Porque afinal é ali que comanda tudo, né? Então, acredito que sim, cuidar da nossa saúde mental é um pré-requisito para que a gente possa fazer uma boa entrega.
É tão interessante esse assunto, muito instigante. A gente teria aqui 2, 3, 4, 5, sei lá quantos programas para a gente falar sobre essa questão mental, que sou muito fã dentro da área esportiva. Parabéns, Luana, por Obrigada. Estar dando mais atenção a isso, que é algo realmente muito carente aqui. E até a Luana se assustou, mas eu trouxe esse dado aqui antes para ela. A seleção brasileira não tem há 10 anos um psicólogo, desde o 7-1, momento que eu acho que talvez mais precisaria ainda
Com
de um
certeza.
Psicólogo, né? Depois de um evento e episódio tão traumático assim. Mas enfim, a importância de ter psicólogo também nessa equipe sempre multidisciplinar, que tem fisiologista, tem fisioterapeuta, também é um cuidado que não pode ser negado aos esportistas. Muito obrigado pela presença por aqui e vamos sempre estar atentos. Quando tiver intervenção, quiser também vir aqui comentar sobre o que esse processo todo trouxe de aprendizado para ti, fique bem à vontade.
Com certeza, volto com todo prazer, obrigada. Foi uma grande satisfação para mim poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência. E agradeço a audiência, agradeço a você, Bruno, e a todas as pessoas do CEFA que confiaram no meu trabalho e me deram essa oportunidade de estar ali.
Fantástico. Assim a gente fecha o nosso Na Torcida de hoje falando sobre saúde mental. O CEFA, que tem uma estagiária em psicologia no atendimento às alunas e o grupo. Ela está fazendo esse trabalho junto à instituição, que tem mais de 300 alunos aqui no município de Marau, na prática do voleibol.
Você ouviu Na Torcida. Na Torcida. Um oferecimento de Bartô Pizzaria.